Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Yeah! 13 horas, 4 minutos. Boa tarde para você. Segunda-feira, 8 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltão. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira e participação também de Beto Riolon. Até as 14 horas apresentamos para você o que é destaque no mundo dos esportes.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Definição dos semifinalistas do Paranaense de Futebol Society. Rodada de muitos gols no Campeonato do Baú. Abertura do Campeonato Infantil em Porto União. Também destaque para mais uma vitória de Bituruna no Paranaense de Futsal. Também destaque para o município de Cruz Machado. E claro, informações das decisões dos campeonatos estaduais. Beto Riolon, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira. Uma excelente semana para todos nós, Beto.
Igualmente, Ricardo. Parece que os títulos dos estados atrapalhou um pouquinho a vinda de nossos companheiros aí hoje na equipe.
Ah, deixa um pouquinho conturbado, né?
Será que estão em algum lugar? Será que estão torcendo ainda? Estão festando, vamos assim dizer?
Inclusive aquele boato de que o WhatsApp estaria bloqueando na sexta-feira, eu acho que alguns conhecidos nossos não acreditaram, porque ontem desaparecidos das redes sociais, não enviaram nada, né? Então, complicado.
É complicado, né, complicado. Ricardo? Boa tarde você, Ricardo. Boa tarde, eu, Dudu Guerreiro, Celso Lazzarini. Doutor Valdir Gelli, o Edinho Guerreiro, que sempre nos acompanha, e o amigo que está nos acompanhando sempre dentro da programação. E, claro, não podemos esquecer da dona de casa e empregada doméstica também, que sempre acompanha a nossa programação. Ricardo, o destaque é parabéns para esses clubes, né, como Corinthians, Novo Hamburgo, Galo, Flamengo, né, o Curitiba, a Chapecoense. Enfim, os campeões dos estados, realmente, hoje vai o nosso parabéns. E lembrando que nem sempre 8 milhões ganha de 200 mil. Ou seja, Novo Hamburgo, 200 mil a folha de pagamento. O Internacional, 8 milhões e os resultados não vêm. Não vêm por quê? Porque o Novo Hamburgo teve a melhor campanha de todo o Campeonato Gaúcho. Campeonato Paulista também nós tivemos uma série de situações, né? Todo mundo via aí, acima de tudo, a equipe do Palmeiras pelo investimento e tudo, mas é como você fala, Ricardo. Campeão do estado é uma situação e depois os outros campeonatos é diferente. Nós vamos falar sobre isso também e vamos falar a respeito, Ricardo, das arbitragens que neste final de semana surpreenderam. De que maneira? As boas arbitragens que teve decisões na de todos os campeonatos.
13 horas 8 minutos, essas e outras informações a partir de agora no ar o Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone direto aqui do estúdio da Super Rádio União para você participar aqui da nossa programação, né? Mandar aquele abraço, confirmar também a sua audiência e ainda divulgar a sua competição esportiva.
Segunda, sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
A gente começa o Giro do Esporte atualizando os resultados do final de semana do Campeonato Varziano de Futebol de Campo. Lembrando que a rodada, né, foi a última da fase classificatória. Ao longo da semana, o Feijão, enfim, toda a comissão organizadora vão atualizar pra gente os desdobramentos, né, dos confrontos, enfim, da segunda fase do Campeonato Varziano. Mas no sábado, a equipe do Silk Uniformes venceu o General Carneiro pelo placar de 3-0. E chama a atenção essa vitória com um placar significativo, né, da equipe de General, que vinha dificultando e muito a vida dos seus adversários na categoria veteranos, mas claro, teve a superioridade, né, da equipe do Silk Uniformes, que construiu seu placar por 3-0. Ontem, na categoria livre, o Ipiranga venceu Bola de Neve pelo placar de 1-0. E o Vila Rica Agropecuária do Alemão ficou no empate em 0-0 com a Academia JM. Então, jogos muito equilibrados no domingo pela categoria livre. Repito, né, ao longo da semana, a comissão organizadora do Campeonato Varziano estará confirmando, né, o cronograma de jogos para a segunda fase da competição. Já havia um equilíbrio, né, na primeira fase do Campeonato Varziano, com a classificação, né, de algumas das equipes para a próxima fase. O nível técnico naturalmente ficará bem mais elevado e promessa de grandes disputas sempre aos finais de semana lá no Campeonato Varziano. E fica também na dúvida, né, Beto? Teremos ou não rodada neste final de semana em razão do Dia das Mães, né? Tem muitos atletas aí que viajam, vão querer passar essa data importante com as suas mamães. Então fica essa expectativa se haverá ou não a rodada do Campeonato Varziano. Mas claro, tendo a definição, estaremos informando aqui ao longo do Giro do Esporte. Dois jogos ontem pela Copa Cabo Costa de Futebol 7, lá no campo Alderico Coutinho, no bairro João Paulo II. Foram duas partidas ontem. A equipe do Rubro Negro Maquinado venceu o Souza pelo placar de 4-2. E o São José venceu o União pelo placar de 6-4. Então esses os jogos de ontem lá do campeonato Copa Cabo Costa de Futebol 7. Grandes partidas, né? O bacana, pessoal prestigiando, né, este evento que vem movimentando o bairro João Paulo II. Destaque importante para a Bocha de União da Vitória, que ontem esteve na cidade de Londrina. Toda a delegação de União da Vitória participando de mais uma rodada, né, do Campeonato Paranaense Divisão B. E após os confrontos de ontem, União da Vitória está em segundo lugar no grupo. Lembrando que a próxima etapa será na cidade de Bituruna, no município de Bituruna, recebendo a próxima etapa do Campeonato Paranaense. Mas, na rodada deste final de semana, vamos atualizar aqui o resultado. Na chave, União da Vitória, então, ficando em segundo lugar, no geral, né, com 6 pontos. Em primeiro, Bituruna com 8. No terceiro lugar, Londrina com 4. Na rodada de ontem, Londrina fez 4 pontos, Bituruna fez 3 e União da Vitória fez 2. Então, na rodada lá de Bituruna, ou melhor, de Londrina, ontem, União da Vitória ficou em terceiro, mas com a soma dos resultados da primeira rodada realizada no Ferroviário Esporte Clube, União da Vitória está em segundo e com a classificação bem encaminhada para a próxima fase do Campeonato Paranaense de Bocha. Então, parabéns a toda a delegação de União da Vitória, o técnico, o Edenilson Godoy, e os atletas, o Denizar, o Jean Dulz, o Luiz Carlos Cardoso, o Cardozinho, o Osvaldo Zig, o Pedro Cozeira e o Paulinho Iguaçu. Essa a delegação de União da Vitória. Lembrando que os atletas já foram conduzidos pelo Ademir dos Santos, o Barbeirinho, ali da Secretaria de Esportes de União da Vitória. Abraço aí para os amigos do Zofero Zoológico lá do Ferroviário, Beto, que no sábado estiveram lá em Joaçaba, realizando um amistoso contra a equipe local e venceram pelo placar de 6-4. Então a Zofero aí, grande resultado, vencendo por 6-4. O destaque da Zofero foi o Biro Taturana, Beto. Biro Taturana foi o grande destaque da equipe da Zofer. Para quem não sabe, né, cada um lá da Zofer tem um apelido, né, que é um bicho, evidentemente, né? Por isso que é o zoológico do ferroviário. Então, o Biro Taturana foi um dos grandes destaques deste amistoso de sábado, a vitória da Zofer pelo placar de 6-4. Informações aí com o nosso amigo, o Jair da Silva, o Kiko. Repassa pra gente, né, desta vitória do Esquadrão da Zofer neste final de semana. Lembrando, né, que o Grupo Zofer sempre nos finais de semana fez uma partida amistosa ou lá nas dependências do ferroviário ou em outras cidades, como foi o caso de Joaçaba.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Treze horas, 16 minutos, 13:16, dando sequência às informações aqui do Giro do Esporte. Campeonato Paranaense de Futebol Society. Campeonato Paranaense de Futebol Society, etapa regional de União da Vitória, teve os confrontos ontem das quartas de finais, jogos de volta das quartas de finais, que definiram os classificados para as semifinais do estadual. Então, o UTI Campari X Contábil Construcasa venceu pelo placar de 5-4 a equipe da Eletrocar. Venceu, então, por 5-4 a equipe da Eletrocar e garantiu vaga na próxima fase. O Parque Aquático Moro também está classificado, fez 9-2 em Cruz Machado. Oficina Fênix Santa Rosa também garantiu a classificação, vencendo o General Carneiro por 5-1. O Tubarão Paulo Frantin venceu Paulo Frantin por 4-3, mas no jogo de ida a equipe de Paulo Frantin havia vencido, né? Então mesmo com a derrota garantiu vaga à etapa seguinte. Então estão classificados para as semifinais do Paranaense o UTI Campari X Contato, o Parque Aquático Moro, o Oficina Fênix Santa Rosa e também a equipe de Paulo Frantin. Ao longo da semana, a organização estará confirmando, né, os confrontos da próxima fase da semifinal do Campeonato Paranaense. Mas um grande evento, tá muito bacana mesmo, este Campeonato Paranaense de Futebol Society. Lembrando, né, que o campeão estará representando a região de União da Vitória lá no Campeonato Estadual em Curitiba no mês de novembro. 13:18, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no giro. Na sequência, tem o campeonato, tem o Desafio das Cachoeiras de Mountain Bike, evento realizado ontem lá na Estância Braier. Daqui a pouquinho vamos repassar os resultados, também as movimentações esportivas em Porto União e o giro pela região, né? Cruz Machado, fechar os eventos esportivos, Bituruna e, claro, destaque para mais uma vitória da ADAB no Campeonato Paranaense de Futsal. Ginásio Paulo Roberto Gayer, final de semana, Beto, lotadíssimo, né, o pessoal prestigiando, e é muito bacana, não só para Bituruna, mas como para toda a região, esse sucesso, né, da ADAB. Os detalhes já já aqui no Giro do Esporte.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada, União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do vale.
Nesta época do ano, de colheitas fartas e temperaturas amenas, é preciso atenção redobrada para evitar acidentes. Ao colher erva mate ou pinhão, jamais toque nos fios da rede elétrica. Fique longe das torres de transmissão e redes de energia. São medidas simples que previnem desligamentos, curtos-circuitos e acidentes graves com choque elétrico. Na cidade ou no campo, a eletricidade é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Super Rádio
União. 1:18.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert. Herbert.
dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
A Celesc será obrigada a aplicar em áreas rurais pelo menos 20% dos recursos financeiros destinados ao programa de eficiência energética. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governo catarinense ao projeto que previa a medida.
Os programas de eficiência energética buscam estimular o consumo consciente. Um dos exemplos em Santa Catarina é o Bônus Eficiente, que oferece desconto na substituição de eletrodomésticos antigos por equipamentos novos e mais econômicos.
E nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa discute a atual situação e as perspectivas do Porto de São Francisco do Sul.
O terminal portuário está entre os 10 principais do país e é o 8º em volume de cargas. Além disso, é responsável por 10% da exportação de soja do Brasil.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia, muito rastrando a minha magia. Pela onda do rádio, eu virei popular pra sua vida animar. Pela onda do rádio, eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 22 minutos, 13h22, de volta ao Giro do Esporte nessa segunda-feira. Atualizando, Beto, os resultados da base do Porto no Campeonato Catarinense, né? Inclusive até a gente anunciou durante toda a semana que o jogo seria no sábado e fomos surpreendidos com o jogo no domingo, né? E antes não, infelizmente acabou não sendo comunicado ali pela direção do Porto, mas isso faz parte, né? E no domingo, independente se foi no sábado ou no domingo, o resultado, aliás, os resultados não foram nada satisfatórios e mais uma vez, né? Novas duas derrotas da base do Porto neste campeonato catarinense. Na categoria juvenil, a derrota foi por 3-0 para o time de Caçador. Os jogos foram no módulo esportivo. Na categoria juniores, Beto, a derrota foi um pouco maior, 6-2. Então, 3-0 para Caçador diante do Porto no juvenil. E nos juniores, Caçador goleou pelo placar de 6-2. Então, já são duas goleadas. Próximo sábado, acredito que é no sábado mesmo, pelo menos de acordo com a Federação Catarinense, o Porto joga fora de casa lá em Blumenau contra as equipes do Blumenau. Então, nos jogos em casa, Beto, a situação já não foi nada boa, né? Duas goleadas é nos dois jogos. E agora o Porto tendo os compromissos fora de casa, 1:30 da tarde juvenil e 13:30 da tarde na categoria juniores. Continua ainda em definição, né, do local da casa do Porto no futebol profissional. Lembrando que dia 28, aliás, o Porto estreia contra o Curitibanos na terceira divisão do Campeonato Catarinense. E ainda não tem essa definição de onde os jogos do Porto em casa vão acontecer. Tudo indica que deva acontecer em Caçador. A casa do Porto deva ser Caçador neste campeonato catarinense, em razão, né, do modo esportivo não ter condição alguma de receber jogo profissional, somente a base, como vem acontecendo, e o Antioco Pereira com os problemas que todos sabem, não é? Só se houver ali uma liberação, enfim, uma agilidade, não é, nas melhorias emergenciais para que o Antioco Pereira possa abrigar, não é, os jogos do Porto nesse campeonato catarinense. Mas o cenário vai caminhando para ou Caçador ou Canoinhas. Semana passada trouxemos uma entrevista com o presidente do Porto, o alemão, ele já adiantou esta possibilidade, mas, Beto, claro que base é uma coisa e profissional é outra. Mas esses resultados aí da base já dão uma ideia de quanto será difícil. Já sempre foi difícil, como este ano será ainda mais difícil a vida do Porto, né? Aquela situação que a gente já alertou por várias e várias oportunidades. O apoio era quase que distante, né, de torcedores e patrocinadores na segunda divisão. Terceira divisão deve ser ainda maior essa dificuldade para que o Porto possa fazer uma boa campanha. Porque disputar só por disputar, ele está mais do que convencido que não adianta absolutamente nada, né? Entrar numa terceira divisão e só levar cacetado não vai ser rebaixado porque não tem quarta divisão, né? Mas levando goleadas, tendo derrotas aí difíceis, né, do torcedor suportar, vai ser quase que uma utopia o Porto ter algum tipo de apoio nessa terceira divisão, né, Beto?
Olha, ainda bem que não é campeonato alemão, né? Senão tem 8 divisão.
É.
Então da terceira não passa. A terceira fica ali, permanece, etc. Mas o que nós vemos, Ricardo, e nos entristece bastante, é o trabalho de base, né? Que vai ter pancada em casa, tem perdido jogos. Então nós estamos vendo que a qualidade, principalmente do trabalho de base, é muito pouca. E nós não sabemos aí qual é a intenção da diretoria do Porto para a disputa da terceira divisão. Porque você vê, hoje é exatamente dia 8.
8.
Né? 8, exato. Nós temos aí 20 dias. Será que em 20 dias vai conseguir montar uma equipe? Será que em 20 dias vai conseguir trazer, fazer treinamentos, preparação, registro de jogadores, que é importante? Será que vai conseguir? Mas isso não é problema nosso, é problema da diretoria do Porto. Agora, só que nos entristece é essa garotada, né? Os juniores e juvenil, que estão passando aí por uma dificuldade muito grande. E agora enfrentam, vão lá em Blumenau. Blumenau nós sabemos que tem um trabalho de base muito grande, muito forte. E isso poderá vir de lá, de Romaitas. Então daqui a pouco vai desanimando, viu, Ricardo? A própria gurizada, vão lá, vê que não consegue resultado, não tem condição. Então é triste de ver. Infelizmente, nossa cidade aqui, nossa região, futebol profissional, nós temos que ser consciente da coisa. Se for para fazer uma coisa bem organizada, a coisa funciona. Como está funcionando lá em Bituruna, daqui a pouco você vai falar a respeito disso, né? Então, se for bem organizadinha, bem orientada, acima de tudo, a coisa funciona. Dessa maneira, Ricardo, eu acho que não leva a lugar nenhum, e pelo contrário, a diretoria, o presidente, etc., vai levando prejuízo cada vez maior, né? E vão ficando enterrado, vamos assim dizer, lá na Federação Catarinense. Então tem que ser estudado, vendo realmente se há uma condição, se há possibilidade de se fazer isso, ou simplesmente está lá para participar e o prejuízo está vindo.
A questão de pendências ainda existem na Federação Catarinense do ano
passado. Cada vez cresce mais, né?
Infelizmente vai aumentando, vai iniciar uma nova competição oficial, tem taxa de arbitragem, por aí vai, e depender de bilheteria. Aqui o Porto já não conseguia ter um respaldo de bilheteria, imagina tendo que jogar em Caçador e Canoinhas. Vai sair alguém aqui de Nana Vitória, Porto Leão, para assistir jogo do Porto nessas cidades?
Maricar,
eu acho bem complicado. E vai ficando, vai virando uma bola de neve, dificuldade ainda maior, e você frisou, né, Beto, que a nossa realidade, tanto de Nana Vitória quanto de Porto Leão, não é para o futebol profissional. Ao meu ver, não é para qualquer modalidade profissional. Um exemplo, o basquete. Por que o professor Jorge e toda a equipe ali do basquete de Porto Leão não se aventuram em uma equipe profissional?
porque sabem a dificuldade que é. Vão mantendo a base, porque a base de Porto União é reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho de excelência, que é um trabalho com o pé no chão. A gente não tem condição, claro, vontade, não tem a menor dúvida que o professor Jorge, o professor Neto, o professor Uná teriam de montar uma equipe adulta, profissional e disputar um catarinense, quem sabe de basquete. Mas eles sabem as condições que tem.
Mas disputar onde?
Exatamente, ginásio, já não tem uma questão de ginásio.
Um ginásio adequado,
né? Ginásio, infelizmente, nessas cidades não tem, né? Para poder comportar uma competição desse tamanho. Então, já tem que ter um pouquinho, claro, ninguém condena a vontade do alemão, né, de fazer o time do Porto, né, de gostar de futebol. Mas chega um determinado momento que a gente tem que não agir com o coração. A razão, ela tem que prevalecer, infelizmente. E o Porto vai caminhando para isso. Como a questão do Iguaçu, que, ao meu ver, também não vai voltar ao Iguaçu, lamento, não é pensar desta forma, mas é difícil. O dinheiro, hoje em dia, se não tiver dinheiro, não adianta querer se meter a fazer nada, velho.
E muita gente, Ricardo, diz que não, o pessoal lá do Giro do Esporte torce contra o futebol
não
profissional.
É
pelo contrário, nós temos que ver a realidade da coisa.
Claro.
Né? Nós temos que ver, você falava em deslocamento, quanto que não vai custar esse deslocamento para ir até Caçador, jogar, quando o Porto é mandante? A questão da arbitragem, quanto que não dá? Em torno de R$5.000 a arbitragem hoje do Campeonato Catarinense da terceira divisão. Então são R$5.000 mais despesa de ida, de ônibus, etc. E tal, tal. Vai nada, nada, vai quase R$8.000 ou R$9.000. Né? E não temos, infelizmente, não temos o respaldo, vamos assim dizer, de um estádio competente que possa mandar os jogos aqui em União da Vitória. Uma qualidade de um futebol bom que possa levar um público aqui de Porto União, União da Vitória. Infelizmente nós não temos. A gente, claro, como nós gostaríamos de ver o futebol profissional aqui, Deus o livre, isso aí é incontestável. Mas infelizmente, hoje nós vemos que não se tem condição. E temos que viver a realidade. Não adianta você viver de sonho. O único que vive de sonho é padaria, né? E quando o seu sonho é bom ainda.
É complicado realmente, né? Cada vez vai ficando mais difícil, né? A possibilidade de desenvolver o esporte profissional. O amador já é um parto poder sair, imagina o profissional, né? Sem dinheiro. Então, a gente não está aqui decretando o fim do Porto, torcendo para o encerramento do Porto, mas é de se pensar a respeito da continuidade do trabalho profissional, tanto do Porto como o pessoal que está alimentando a possibilidade de Iguaçu. É preferível, quando retornar com consistência. Não adianta absolutamente nada retornar ou dar sequência aos trancos e barrancos, porque ao invés de você buscar credibilidade, você vai tendo mais descrédito. Vai afastando muito mais torcedor e principalmente futuros patrocinadores. Hoje em dia, não só no esporte, mas em qualquer segmento da vida, né? A vontade, ela, claro, tem que existir. Mas o aspecto financeiro, ele tem uma participação, tem uns 80% de sucesso. Infelizmente, o nosso esporte aqui, se não tiver dinheiro, não adianta querer se aventurar, que é bem complicado.
Você vê como é que é o futebol, né, Ricardo? O amigo que está nos acompanhando sabe disso. Aonde tem muito dinheiro, e assim mesmo não se chega a título nenhum.
O Palmeiras tem dinheiro pra caramba e questão de política ali está interferindo em bons resultados.
Mas até o Internacional.
Também.
Um monte de dinheiro, né? 8 milhões a folha de pagamento, contra 200 mil do Novo Hamburgo, né? E infelizmente você vê, até às vezes com o próprio dinheiro não se faz o futebol. Por quê? Porque na realidade o futebol hoje não precisa de nome de jogadores dentro de campo. Precisa de qualidade e jogadores determinados. Aí não tem problema.
13 horas e 33 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Ontem, com grande sucesso, aconteceu o desafio das cachoeiras de mountain bike, ali na Estância Braier. Felizmente, né, Beto Tempo colaborou, atletas de várias cidades aqui da região e pessoas que foram com a família passar um domingo agradável lá na Estância Braier e prestigiaram as disputas. Na categoria elite masculino, o Ricardo Pscheid, né, que é tricampeão de marathon, enfim, que ministrou uma palestra no sábado, venceu, evidentemente, na categoria elite, garantindo então o primeiro lugar. Em segundo, o Edgar Barbosa e em terceiro, o Diego Gabrizovski, que é atleta aqui de União da Vitória e também Porto União. No elite feminino, a Fabiana Fresleben ficou na primeira colocação. A Karine Diana Soares em segundo e a Fabiana Stuchek ficou na terceira colocação. Esses então os três primeiros no geral masculino e feminino. Por categorias, 18 a 29 anos masculino, o Thiago Souza Estela garantiu o primeiro lugar, o Fernando Novak em segundo e o Jonathan Pacheco em terceiro. 30 a 34 anos, o André Vacchi em primeiro, Roger Alexandre em segundo e Marcos Roberto Zibitovski na terceira colocação. É, na categoria 35 a 39 anos, abraço a Vanessa Stenzel, também aqui nos estúdios da Super Rádio União, não é? O Margon Teresi, que foi na primeira colocação de 35 a 39 anos, o Samuel Xavier em segundo e o Roberto Brich na terceira posição. 40 a 44 anos, Adair Freder em primeiro, Ellington Haribert ficou em segundo e o Marcelo Prutz na terceira colocação. Na categoria 45 anos em diante, o José Vilmar Carvalho foi o grande campeão. Ainda no masculino, no esporte, né, que falamos há pouco, foi o pró. No esporte, em primeiro lugar, de 18 a 29 anos, o Lucas Oliveira. Em segundo, Felipe Lara. E em terceiro, o Ricardo Malakowski. Na categoria 30 a 39 anos, o Bernardo Damasceno foi o campeão. Em segundo, Rafael Volt. E em terceiro, Marcos dos Santos. Na categoria 40 a 49 anos, o Paulo César Domit foi o campeão. Em segundo, Claudinei Groschowski. E em terceiro, Gilvan Canever. Na categoria 50 a 59 anos, Rubens Cuccini em primeiro, Júlio César Coque em segundo e o terceiro, o Valdir Júnior. Na categoria 60 anos acima, o Maurício Schwegler. Maurício Schwegler, sempre incentivando aí, o esporte da região, ficou em primeiro lugar. O Gilberto Engroff ficou em segundo e o Ademir da Silva na terceira colocação. No esporte feminino, a Jane Nava ficou em primeiro lugar. Em segundo, a Kátia Arnold. E em terceiro, a Kelly Soares. Então, os três primeiros colocados de todas as categorias do Desafio das Cachoeiras. Um grande evento que valorizou, claro, o aspecto esportivo aqui do Vale do Iguaçu, mas principalmente o turístico, né? Já que teve também a categoria que não era por posição, né? Era a categoria cicloturismo, que tinha o objetivo de conhecer, né, as belezas naturais aqui do Vale do Iguaçu. E mais um evento esportivo que fomentou o aspecto turístico aqui de Urana Vitória e Porto Leão. Isso é muito bacana e novas ações esportivas com este objetivo, com este fim, estarão acontecendo também ao longo do ano.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Destaque para o campeonato de Futebol Society lá do Baú Clube de Campo. Tivemos 5 jogos no final de semana, na categoria 40 anos. A equipe do Corpo de Bombeiros de Porto União venceu Contadores Master por 1-0 e a ABB fez 4-0 no Baú Clube de Campo. Falar em ABB, a partir do dia 19, um grande evento envolvendo várias ABBs da região de Porto União. Atletas aí de várias cidades aqui da região estarão aqui em Porto União participando deste encontro esportivo das ABBs. Nos próximos dias estaremos aprofundando este evento. Na categoria 30 anos, lá no Campeonato do Baú, a Câmara de União da Vitória venceu o Baú por 4-2. A ABB fez 3-1 na Câmara de Porto União e o Síndico União fez 4-3 na Polícia Militar do Paraná. Destaque para a Bituruna, não é? No sábado, com o Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer lotado, a ADAB Bituruna Futsal venceu por 8-4 o time do Imbituva Futsal e com isso a ADAB acumulou a sua segunda vitória no campeonato paraense de futsal. Então, em 2 jogos, 6 pontos, a ADAB é líder, não é, do seu grupo no campeonato paranaense. Lembrando que no próximo sábado o time biturunense joga fora de casa contra a equipe de Quedas do Iguaçu a partir de 8:30 da noite. Ainda no sábado, né, pelo Campeonato Paranaense, pelo mesmo grupo, né, o grupo B, a equipe de dois vizinhos venceu o Coronel Vivida por 3-2 e o adversário de Bituruna, o Novo Quedas, lá de Quedas do Iguaçu, empatou fora de casa com o Renascença pelo placar de 4-4. Laranjeiras do Sul folgou nessa segunda rodada. Então, grande resultado de Bituruna, Beto. Inclusive, conversava em um evento do Sebrae na manhã de hoje com o vice-prefeito de Bituruna, o Rodrigo Marcante. Ele falou, né, do envolvimento que o município vem tendo com a equipe. Bituruna abraçou a DAB. Né? Então vem apoiando os empresários, é um número maior de patrocinadores este ano, né? O pessoal incentivando, lotando, né? O ginásio Paulo Roberto Gayer, claro que impulsionado, né, pela vitória na estreia fora de casa, mas quando todos estão abraçados com o mesmo objetivo, Beto, a tendência é de sucesso. Claro que tem muito campeonato ainda por acontecer, mas esse início já empolga. E Bituruna, aquele objetivo que era traçado no ano passado, né? Vamos disputar em 2016 como um aprendizado. Em 2017, brigar por uma vaga para a chave prata. Pelo menos, por enquanto, esse planejamento, né, Beto? Esse planejamento do futsal de Bituruna vem tendo um sucesso e perspectiva que venha num crescimento, né? Que evolua ainda mais no decorrer do campeonato, né, Beto?
Se fizesse projeto, já tinha terminado.
Como é?
Mas planejamento é diferente. Nós temos equipes aí que faz 10 anos que estão disputando e não chega a lugar nenhum.
E outro, né, detalhe também, Beto, que o Rodrigo me repassou, de todo o grupo de jogadores, somente dois de outra cidade. Os demais, então 90%, mais de 90% atletas de Bituruna.
E Ricardo, pode ter certeza que não foi o ano passado que eles estão se preparando. Já vem se preparando há 2 anos, fazendo realmente o que o próprio atleta dentro de casa, dando condições que esse atleta tanto pratique o esporte como também estude. E isso aí que é importante, que é interessante da coisa. Resultado. O resultado está aí. Caminho aqui, a série prata. Daqui a pouquinho, a equipe de Bituruna. Agora nós vemos, Ricardo, quando você tem um planejamento muito bem forjado, agora não somente para um ano, planejamento lá para 5, 6 anos, a maneira que deve vir crescendo a equipe dentro da competição, nós vemos os resultados, e esses resultados estão aparecendo. É como você frisou, e frisou bem. Quem sabe não chega até Bituruna a decidir o título aí da série bronze. Mas está mostrando que está no caminho certo. Um planejamento bem organizado, com atletas principalmente somente da cidade de Bituruna, e você frisou somente dois de fora, claro, para um complemento, quem sabe até jogadores com conhecimento melhor. Então isso traz o quê? Traz uma tranquilidade, acima de tudo, para aqueles que colaboram com a equipe. Seja o torcedor, seja o patrocinador, seja quem for. Aqueles que realmente abraçaram e são adeptos ao futebol de salão. Estou falando, me referindo à cidade de Bituruna. A não ser que se faça um trabalho também com um planejamento longo, nós poderemos ter aqui dentro de Porto União da Vitória também equipes participando modalidades dessa maneira.
E que sirva de exemplo, né? Essa organização, não é?
Exemplo dificilmente é seguido, viu? Pode ter certeza.
Mas deveria seguir como exemplo para outros municípios, né? Esta ideia que Bituruna vem tendo, né? Esse planejamento para poder disputar esse campeonato paranaense de futsal. E esses dois atletas de fora é para aquela situação, né, Beto? De agregar experiência, porque boa parte ali do pessoal de Bituruna, não é, Beto? O pessoal de Bituruna, né, tem aquela convivência, aquela experiência de disputar os seus campeonatos. Então esses dois atletas de fora, atletas mais experientes, que já tem uma vivência, né, de competição. Exato. Profissional, que vai agregar, que agrega valores para esse jovem grupo, porém muito qualificado da equipe de Bituruna.
E pode ter certeza, Ricardo, esses dois jogadores de fora, eles vêm durante a semana participar de treinamentos também. Não são aqueles jogadores contratados somente para final de semana. Vão lá, eu tenho certeza, segunda, quarta e sexta são os dias de treinamento, né? Ou segunda, terça, quinta e sexta, para a preparação com os jogos, quando é no sábado e quando é no domingo. Então essa preparação é do grupo inteiro. Não tem aquele negócio de contratar de fora, o cara só vem jogar no final de semana. Aí o cara fica com o jogador a semana inteira, final de semana vai lá jogar futebol, daí não tem como. Agora esses jogadores eu tenho certeza que estão participando desse planejamento e desse trabalho sério que Bituruna está fazendo dentro do futebol de salão da série bronze.
13 horas 43 minutos, 13h43. Uma rápida pausa aqui no Giro do Esporte. Na sequência, cobertura completa dos campeonatos estaduais, que teve gente soltando o grito de é campeão ontem. Foi impressionante. Na área central, ontem tá uma loucura, né? As duas maiores torcidas do Brasil foram campeões ontem, né? Corinthians e Flamengo. Então ficou uma loucura aí o centro de União da Vitória. Porto União, daqui a pouquinho os detalhes pra você.
Giro do Esporte, volta já! CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A ré
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular. Então,
presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERC.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a garagem de água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Um verso com elegante, companhia boa. Puxa vida, essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 47 minutos, 13h47, Giro do Esporte de volta, repercutindo nas finais dos campeonatos estaduais, começando lá com o Campeonato Gaúcho, Beto. Pela primeira vez na história, o Novo Hamburgo garantiu o título estadual e de maneira merecida, não é? Sem brincadeiras à parte, né, com os colorados, principalmente com o Dr. Valdir Guerin, mas pela campanha, né, que o Novo Hamburgo fez, uma equipe invicta, né, construiu, com todas as suas dificuldades, um orçamento bem inferior aos demais, mas o Novo Hamburgo nas cobranças, o pessoal do Internacional também, né, baixou o Palermo, né, da Argentina, né, de 99 na Copa América. Teve mal pênalti assim lá em Novo Hamburgo, e o Novo Hamburgo campeão gaúcho, né?
É, bateu mal lá, aconteceu, né?
É. Lembrando que o jogo foi em Caxias do Sul, né? Já que o estádio lá do Novo Hamburgo não reunia condições ali de estrutura para receber a decisão.
Aí você vê, Ricardo, se batesse assim contra o Corinthians, classificaria o Corinthians, porque também é outro Palermo da vida. Agora, Ricardo, nós vemos que o Novo Hamburgo, melhor campanha, defesa menos vazada, ataque mais positivo, né? Líder invicto no campeonato. Então, realmente, seria até uma injustiça se ele não ganhasse o campeonato, né? E com jogadores... já conhecidíssimo e jogadores rodados, né, que todo mundo dizia que o Novo Hamburgo não passaria, inclusive da outra fase, né, que te levou sorte, que não sei o quê. Então eu acredito que o futebol, viu, é tudo, é um momento, aquilo que nós falamos no início, Ricardo, vontade e a voz dos jogadores, não precisa nome, de maneira nenhuma. Somente ter o nome do jogador, evidentemente, mas não precisa ter aquele nome nacionalmente ou internacionalmente conhecido. São jogadores simples que foram lá, cumpriram o que foi determinado e chegaram aí, essa grande, né, através, juntamente com o Zé Mário, né, que foi o técnico. O Beto Campos, você vê, uma pessoa que foi lá, humilde, pouco conhecido, mas que realmente fez um grande trabalho no Novo Hamburgo. E parabéns ao Novo Hamburgo.
O Beto Campos já cogitado em algumas equipes aí do cenário nacional, me parece que até o Vitória já demonstrou um interesse, e o Náutico também, foram duas equipes lá do Nordeste que demonstraram interesse na contratação do Beto Campos.
Já se fala nas redes nacionais aí de informação, etc., que até o goleiro do Novo Hamburgo parece que já vai ser contratado pela equipe do São Paulo. Então, são palavras, né, que dificilmente se tornam realidade.
O Campeonato Inense, a Chapecoense, bicampeã do estado, né, perdeu por 1-0 para o time do Avaí, mas por ter feito melhor campanha e ter vencido, né, o jogo de ida, a Chape, campeã catarinense. Bacana, né, Beto? Já um título, um intervalo curto aí depois da tragédia, e tem uma chance de novo, né? Quarta-feira tem a Recopa da Sul-Americana lá em Medellín, né? Um jogo que, claro, vai ser repleto, né, de homenagens, enfim, vai inevitável, né, lembrar do que aconteceu, mas a Chape dominando, né, demonstrando ali, confirmando que manda em Santa Catarina e empolgada agora com essa possibilidade de título da Recopa, né?
Você vê, Ricardo, tudo isso tem que respingar como bons resultados para a Libertadores também, né? Porque não está muito bem a Chape dentro da Libertadores. Então nós temos que ver que agora a preocupação realmente se torna a Recopa e a Libertadores. Então são competições aí que a Chape pode trazer para o sul ali de Santa Catarina, quase o centro-oeste de Santa Catarina, trazer resultados que realmente interessam. O resultado lá fora, perdendo somente de 1-0, ou ganhando de 1-0 do Avaí, trouxe para ela com resultado igual a melhor campanha. Então, por isso que eu sempre digo, a melhor campanha dentro do campeonato não é só se classificar, mas a melhor campanha é muito importante.
Campeonato Paranaense, o Coritiba somente administrou na grande vantagem que construiu no jogo de ida, 3-0 na baixada, e ontem no Couto Pereira ficou no 0-0. E mais um técnico, né? Falou do Beto Campos há pouco, campeão com o Novo Hamburgo. Daqui a pouco vamos falar do Corinthians e do Flamengo, com técnicos novos. Coritiba também, né? O Pachequinho, que assumiu, né, a condição de treinador do Coritiba após a demissão do Paulo César Carpegiani. Pachequinho levando o Coritiba, o título paranaense. Lembrando que no ano passado, né, o Atlético garantiu o título diante do Coritiba, lá no Couto Pereira, e o Coritiba conseguiu vencer, superar aí o seu arquirrival na decisão do Paranaense.
Devido ao resultado do primeiro jogo, 3-0. Né? Agora, interessante, Ricardo, que você pode ver, ó, a equipe do Flamengo, a equipe do Corinthians, a equipe do Coxa, são técnicos que estavam como auxiliar dos técnicos considerados titulares. Né? A solução estava dentro de casa. O Pachequinho, quantas vezes já comandou Coritiba?
Antes da contratação do Carpegiani, ele assumiu umas duas ou três vezes. Exatamente. E foi aquela expectativa de ser efetivado, a diretoria, não, vamos trazer um nome de peso.
Mas de peso não adianta.
De peso eu posso ser técnico também.
O peso pena. Nós dois podemos ser técnicos. O peso pena, às vezes, é a solução. E a solução, às vezes, está do lado ali. Por quê? Porque é uma pessoa que está sempre com os jogadores, está conversando, está ouvindo problemas, está aconselhando, né? Está dando dica, mas deve ser que feita. E daqui a pouco é efetivado, a confiança, acima de tudo, dos jogadores é muito importante dentro de campo. É o que acontece aí com essas equipes aí, que aderem, acima de tudo, a pegar essas pessoas que já estão há muito tempo trabalhando dentro do clube, que são conhecedores do clube.
Tirando rivalidade ou outra, claro, cada um tem a sua equipe, vai torcer para o rival ou contra, não tem a menor dúvida. Mas esses estaduais, claro que não são parâmetro para uma boa campanha em campeonato brasileiro, independente da divisão. Mas, de certa forma, não é, Beto? Essas conquistas de treinadores novos, Pachequinho, Zé Ricardo, Fábio Carilli, Beto Campos, dá uma perspectiva aí interessante na questão de renovação de treinadores e também mudança de conceito de jogo. Porque essas equipes que foram campeãs não utilizando aquele esquema de retranca, né? Um jogo para frente, não é? E com o objetivo, né, evidentemente, de vencer o adversário com uma boa margem de gols. Rivalidades à parte, importante que aconteceu, aconteceram esses títulos com treinadores aí da nova geração, né?
Não, exatamente. E você não custa caro para o clube. Esse que é interessante. São jogadores que já estão lá dentro. Que nem o caso do Pachequinho, o caso do Zé Ricardo, o caso do Carille, né? São salários aí, vamos assim, um comparativo, como o do Britão aqui na rádio, ou talvez um pouco menos. Mas pode ter certeza que essas pessoas, acima de tudo, é um caráter muito grande e a confiança que você tem dentro da equipe. Então, com isso, traz resultado. Mas é que nem o Joel Santana está recebendo o Internacional até hoje. Né? O Internacional, ainda quando eu estive lá, levei um presente num frasco de barro, que ainda era conhecido, e ele, né, naquela época, está recebendo até hoje. O Luxemburgo, acho que ele não sabe nem de quem que ele recebe. Vai lá no mundo e não sabe nem de quem ele recebe. Então isso aí tem que terminar, viu, Ricardo? Os clubes têm que se conscientizar que os próprios treinadores, talvez a solução esteja ali do ladinho, do seu lado. Mas, é como você falou, muitos diretores acham que trazendo técnicos de nomes somente, e qualidade muito pouco, vai resolver.
Campeonato Paulista, o Fábio Carille conduziu o Corinthians ao título estadual. Já entrou em campo, né, com uma grande vantagem dos 3-0 do jogo de ida. Ontem, 1-1 na Arena em Itaquera, lotada, né, um dos melhores públicos do ano. E o Corinthians garantiu pela 28ª vez o título do Campeonato Paulista. E o Corinthians confirmando essa conquista, né, Beto? De uma maneira consistente, não é? Com aquela frieza de sempre, mas com uma eficiência que não deu margem para qualquer possibilidade de reversão de resultado por parte da Ponte Preta.
Eu não sei, muita badalação, né? Esse que é interessante também. A equipe começou devagarinho, foi indo, foi criando o corpo. Né? O Jadson coube muito bem certo dentro da equipe ali, que era o que faltava. Né? E não, nós não vemos ali briga, jogador chutando copo, jogador chutando garrafa, nada disso. Né? Porque parece que se torna uma família. Agora, 46.462 torcedores. Quase a população do União da Vitória, homem do céu. Você vê lá assistindo o jogo. Daqui a pouco vamos falar do Flamengo também, que foi muito bem superior também. Muito superior aí a esses torcedores. Mas é um trabalho simples, né, Ricardo? Trabalho simples e o objetivo que é, vamos chegar até lá, vamos. Então vai todo mundo junto.
Beto, e esse título do Campeonato Paulista para o Corinthians, dá uma perspectiva de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro ou aquele pensamento para equipes menores que conquistam o estadual prevalece também para o Corinthians? Pés no chão, o Campeonato Estadual não é a base.
Ricardo, você sabe, o amigo também está nos acompanhando, sabe que Campeonato do Estado é uma situação. Campeonato Nacional é outra situação. Porque vai ter o quê? Viagens, contusões, cartões, uma série de situações que dificilmente um técnico vai conseguir colocar a equipe. Aí no começo até consegue, aí os dois jogos. Mas depois já começa a ter o problema de cartão, de contusão, etc. Dificilmente vai ter uma equipe montada como ele quer dentro, como tem dentro do campeonato regional. Então dificilmente isso acontece. Então há muita disparidade. Tem que ser um grupo muito forte, um grupo desse, que quando precisa uma substituição, seja a altura. Mas eu acredito que o Corinthians vai ser aqueles intermediários aí também dentro do campeonato brasileiro. Eu não acredito aí que possa ser campeão brasileiro.
Flamengo, mais uma vez campeão carioca. Ontem, um grande jogo, 1-1 com o Fluminense no estádio do Maracanã. O Fluminense ainda abriu o placar logo no início do jogo, né? Dando aquela sensação de pressão para o time do Flamengo, que estava levando a disputa para os pênaltis. Mas o Paulo Guerreiro, que me parece ter recuperado, né, o bom futebol da época de Corinthians, vem sendo decisivo nos jogos importantes. Foi decisivo em confrontos a Libertadores da América e ontem na final do Campeonato Carioca, né, fez um dos gols da vitória rubro-negra pelo placar de 2-1. Né? Teve o gol do Rodinei nos instantes finais. O Rodinei que foi lateral do Porto, né? O Rodinei foi lateral do Porto.
Conhecido aqui alguns... como Feijão, né?
Oi?
Feijão na época.
Né? Na época era o Feijão, né? Agora é o Rodinei, lateral do Flamengo, garantindo o título, né? 2-1. Mais uma conquista para o Flamengo e dá aquele ânimo para o jogo de quarta-feira, né? Tu falou, esqueceu de falar do Corinthians, que joga na quarta lá no Conto Chile, a Universidade do Chile pela Sul-Americana. Flamengo também joga na Argentina, joga fora de casa, mas na Argentina, contra o San Lorenzo na quarta-feira. Um título para empolgar ali para a competição mais importante que é a Libertadores,
né? Mas são 34 vezes campeão carioca, né?
É.
34 vezes. Você vê, ontem, 68.165 torcedores tiveram lá dentro do Maracanã. Então parece que está voltando, quando você tem um grande jogo, grande clássico, o Maracanã está voltando a ser o Maracanã novamente. E isso você vê, para a alegria do futebol brasileiro. Nós tivemos, eu não vi nas redes aí de informação, etc., que houve alguma briga, alguma confusão e tudo mesmo, né, o Flamengo sendo campeão.
Tudo tranquilo, né?
É, tudo tranquilo, né? Então, parece que a conscientização de certos torcedores, aqueles que eram os mais bagunceiros, parece que a conscientização está começando a chegar para que realmente desse tarde tudo já tenha assim, o futebol. E o Flamengo está de parabéns pelo título e pelos torcedores que ele e o Fluminense levaram, né, dentro do estádio do Maracanã ontem.
Mais um técnico da nova geração que garantiu o título ontem foi o Roger Machado, né, com o Atlético Mineiro, 2-1 diante do Cruzeiro no Independência. Se teve tranquilidade nos arredores do Maracanã, não pode dizer o mesmo nos arredores do Independência. Confronto de torcedores, é porque houve uma polêmica muito grande, que o Atlético bateu o pé para jogar no Independência, não quis jogar o segundo jogo no estádio do Mineirão. Primeiro jogo, 10% da carga de ingressos foi para torcedores do Atlético. Como o segundo jogo seria no Independência, a Polícia Militar falou, não, tem que ser torcida única. O Cruzeiro, pô, torcida única. Como é que no jogo de ida o Atlético pôde levar o seu torcedor e a gente não vai poder levar o nosso? Então entraram na justiça, a polícia voltou atrás da sua decisão e permitiu o acesso de torcedores do Cruzeiro à carga de 10%. Felizmente, ali nos arredores do Independência, houveram confrontos antes e depois do jogo, né? Não houve nenhuma fatalidade, mas aquelas cenas lamentáveis ali de polícia correndo atrás de bandido, né? Brigar no estádio não é torcedor, né? É bandido, né? Baderneiro. Então houveram esses registros lá nos arredores do Independência Belo Horizonte, mas dentro de campo o Galo venceu, superou o Cruzeiro, que não estava alguns jogos sem perder para o Galo, né? No jogo decisivo mesmo, o Galo deu o troco e garantiu o título com grande atuação do Robinho, né? Sendo decisivo no jogo norte.
Mas 10% do Mineirão dá quanto? Dá quase 10 mil pessoas.
É.
10% do Independência dá 1.200 pessoas.
Exatamente.
1.300. E assim mesmo, confusão. Mas viu, Ricardo, é mudança de áreas, né? Que nem o Roger foi para lá, montou uma equipe competitiva, né? Tem jogadores, inclusive, trouxe o Riman, que estava no Figueirense, que ninguém acreditava e foi uma das peças importantes, principalmente no primeiro jogo. E, claro, com isso, a equipe do Atlético conseguiu fazer aquilo. Trazer mais um título para as suas cores. Né? Infelizmente o Cruzeiro, né, com todo aquele material que tem, material humano, com técnico, etc., não conseguiu fazer aí o que pretendia fazer, que queria ser campeão aí do futebol mineiro.
14 horas, 1 minuto, e hoje começou, né, a nova etapa do voleibol masculino brasileiro. Saiu a primeira convocação do técnico Renan Dalzotto, né, que assumiu o comando da seleção masculina no lugar do Bernardinho. E o Renan convocou a seleção brasileira para a primeira competição, a Liga Mundial, entre os dias 2 de junho e 8 de julho. Lembrando que a fase final da Liga será aqui no Brasil e em Curitiba, na Arena da Baixada. Estádio de futebol estará recebendo a fase final da Liga Mundial. E, claro, o Renan Dalzotto manteve a base campeão olímpica da seleção brasileira e convocou os levantadores do Ninho, do Modena, da Itália, Rafael do Taubaté e Murilo do Montes Claros. Os opostos, o Wallace do Taubaté, Evandro do Cruzeiro e Renan do JF Vôlei, do Juiz de Fora, não é? Ponteiros, Lucarelli do Taubaté, Maurício Borges do Akas Spor da Turquia, Douglas do SESI, Lipe do Halbank da Turquia e também o Lucas Ló do Taubaté e o Rodriguinho do Cruzeiro. Centrais, Lucão do SESI, Éder do Taubaté, Maurício Souza do Campinas e Otávio do Taubaté. E os líberos, Thiago Brendle do Campinas e Thales do Canoas. Esta convocação da Seleção Brasileira de Voleibol, lembrando que ontem aconteceu a final da Liga, da Superliga, né, e o Cruzeiro venceu a equipe do Taubaté pelo placar de 3-7-1, ontem em Contagem Interior de Minas Gerais. Mais algum detalhe para encerrar o giro?
Não, exatamente, aí vamos repassar o Jefinho Saikoski, que inclusive está nos ouvindo, ele que é torcedor além do São Paulo de várias equipes. Vamos colocar aí então mais alguns campeões dos estados aí. Então o CRB foi campeão alagoano, o Cuiabá foi campeão mato-grossense, o Vitória foi campeão na Bahia, o Paysandu foi campeão lá no Pará, o Corumbaense, né, a equipe do coração do Jefinho Saikoski, foi campeão no sul mato-grossense, o Brasiliense campeão lá em Brasília e o Goiás campeão goiano aí, São aí os vários campeões que nós tivemos em todos os estados.
Lembrando que ainda tem o jogo de volta para acontecer da final do Campeonato Paraibano entre 13 e Botafogo, 13 do Marcelinho Paraíba, né, que nos bastidores é apelidado de Belo, por causa do cabelo branco, né? Então, Marcelinho Paraíba, jogador do 13. E eu comprovo aí como é sonho do futebol brasileiro em vários momentos. Ontem aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Salgueiro. Inclusive uma inovação, a utilização do árbitro de vídeo, né?
Exato.
O árbitro de campo assinalou o pênalti, ficou na dúvida e consultou o vídeo. O problema é que eles têm que agilizar um pouquinho o processo, né? 6 minutos para poder dar o veredito final, hein? É muito tempo, né? Ficar 6 minutos do jogo parado na Europa já aconteceu, mas questão de um minuto e meio. Aqui no Brasil, 6 minutos. Mas beleza. 1-1 terminou o jogo. Sabe quando, Beto, vai acontecer o jogo de volta? Em razão da participação do Sport no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e por aí vai? Ontem foi dia 7 de maio, né? A segunda partida da final vai acontecer no dia 18 de junho. Não é nem de maio, é de junho. 18 de junho, a segunda partida da final do Campeonato Pernambucano. Pessoal do Sal vai ter o treinar adoidado para poder reverter a vantagem do Esporte no jogo de volta. É o calendário do futebol brasileiro cada vez mais bizonho, né?
Isso me faz lembrar a pergunta de um funcionário hoje, de uma certa empresa, se não podia prorrogar, aí fazer também uma extensão do feriado de 1º de maio até 7 de setembro. Ele queria uma extensãozinha, sabe? Eu digo, não dá pra fazer, não tem problema, não. Um abraço, Ricardo, e até amanhã.
14 horas, mais 5 minutos na sequência, o torcedor fanático do Corumbiense, né, Beto? Não sei nem falar o nome direito do time, né? O Jefinho Chaikoski chegando é pra comandar a tarde da Super Rádio União. E nós estaremos de volta amanhã, 13 horas, com o Giro do Esporte. Um grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.